vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta sexta-feira? Manaus teve em fevereiro o menor número de homicídios nos últimos 10 anos.
Recordes de desmatamento e focos de calor são registrados em municípios do Amazonas localizados ao sul da BR-319.
A FVS registrou mais 382 novos casos de Covid-19 com duas mortes. Gasolina subiu 194% e o PROCON fiscaliza postos com valor acima do previsto em Manaus.
Governo dá prazo de 5 dias para denúncia de preço abusivo da gasolina em todo o país.
Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022 no Brasil. China, Tailândia, Irã e Jordânia suspendem a importação de carne bovina do Brasil após caso de vaca louca no Pará.
Terremoto de magnitude 6,6 atinge Vanuatu, na Oceania, com alerta de tsunami.
Trio é preso por envolvimento em roubo de 10 toneladas de cassiterita em Manaus. Homem morre enquanto consertava geladeira no Jorge Teixeira.
Outro foi preso após torturar e tentar matar a própria mãe.
Em acerto de contas, bandidos invadem comunidade no Rio Negro e matam homem a golpes de faca. O corpo enrolado em lona foi levado pelos criminosos que deixaram um de seus pés no local do crime.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora. 5:47. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maranhã FM em Maranhã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajá.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axilim, Distrito de Borba.
E Maripá FM em São Sebastião do Atumã.
5:48.
Se é manchete,
se é manchete,
você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora, previsão do tempo.
O Dedentam informa que o dia hoje terá duração de 12:49, com meio-dia solar às 12:12. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros, prevê o Climatempo.
As chuvas em Manaus estão vindo acompanhadas de fortes ventanias que têm alerta do Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 99%.
No momento, os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade.
É sexta-feira, 3 de março. Terceiro dia do terceiro mês do ano.
Chegamos aos 62 dias do ano e faltam agora 303 para terminar 2023.
Dia de São Marino. Comemoramos o dia do Corpo de Intendentes, melhor dizendo, de Intendentes da Marinha,
e o Dia Mundial da Vida Selvagem.
Essa data homenageia o dia em que foi assinada a Convenção sobre o Comércio Internacional da Espécie da Fauna e Flora Selvagens, instituído pela ONU.
Na mitologia nórdica, era o dia de Egir, deus teutônico dos mares.
Esta é a edição 26.955 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 9 centímetros, marcava a leitura de ontem.
Seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 30 centímetros.
Já havia subido 8 metros e 20 centímetros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e Humanidade e Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 5h49.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes, eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Itamar Jardina e Alberto Peregrini, que daqui a pouco vai trazer as primeiras informações desde as ruas da cidade. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. Oportunidades de emprego.
O Sistema Nacional de Empregos, o Sine Amazonas, oferta 97 vagas nesta sexta-feira.
Os interessados podem comparecer na sede do órgão na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, de 8 da manhã às 14 horas.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos pessoais.
A possibilidade de concorrer às vagas acessando o site www.portaldotrabalhador.mp.gov.br e anexando o currículo na vaga pretendida.
Entre as oportunidades estão para pintor, repositor de mercadorias, conferente e açougueiro.
Para pessoas com deficiência, PCDs, tem vagas de auxiliar de loja.
O Sindicato Manaus oferta 154 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta sexta-feira, de 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho.
Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Avenida Constantino Neri ou no Shopping Felipe Dal.
Há vagas para gerente de vendas, técnico de manutenção eletrônica, atendente de setor de frios e auxiliar de limpeza.
Para pessoas com deficiência, há vagas para auxiliar de limpeza.
5h51 em Manaus. Alberto Peregrini, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã.
Peregrini, a meteorologia prevendo chuva. Hoje, muita ventania ontem na cidade. Aliás, as chuvas têm vindo acompanhadas de muita ventania, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, né? Tanto aqui quanto no interior do estado também, né? Que registra aí grande número de chuva, né? Bem como aqui também em Manaus, Paulo, e a ventania, como você colocou, é bem forte, né? Bem forte em Parintins, Paulo, tem relatos, imagens de que até telhas saíram voando por lá, telhados foram arrancados, a ventania vem forte realmente, Paulo.
Peregrini, um homem foi preso, ele queria simplesmente, ele torturou e tentou matar a própria mãe. Agora o motivo foi, ela não deu dinheiro para ele comprar drogas, é isso, Peregrini?
Pois é, Paulo, já foi preso esse bandidão, né? Que, né, ameaçou, que chegou até a bater na mãe nessa oportunidade e outras também. Acabou sendo preso, foi denunciado, bateu na própria mãe porque queria comprar maconha. Queria fumar lá o cigarro do capeta, mas não quer trabalhar não para comprar o cigarro. Ele quer extorquir a mãe, bater na mãe. Polícia foi acionada e fez muito bem em prender esse bandido, Paulo.
Peregrini, bandidos invadiram uma comunidade no Rio Negro. Como é o nome dessa comunidade, Peregrini?
Comunidade Jaraqui, Paulo.
Jaraqui é peixe, Peregrini? É isso?
Rapaz, diz, Jaraqui é peixe, do bom ainda, Paulo. Quando não tá ovado, ele é muito bom. Quando tá ovado, ele fica meio, né, meio duro. Quando a gente vai fritar, o bicho enrola.
Mas, Peregrini, eles mataram um homem a golpe de faca. Foi você, não é? Esse homem que foi morto tinha passagem pela polícia, Peregrini?
Tinha, Paulo. Tinha passagem por roubo e passagem também por tráfico de drogas. Ele foi assassinado, Paulo, com várias facadas, foi estocado várias vezes. Enrolaram o corpo dele numa espécie de lona e o levaram. Mas, Paulo, para deixar um recado, para deixar claro de que se tratava de um acerto de contas, o pé esquerdo da vítima foi arrancado, foi decepado e deixado na comunidade.
Pois é, Peregrini, é uma ação violenta por parte desses criminosos. Mas o corpo do homem foi levado, não se tem informação não, Peregrini?
Até o presente momento não, Paulo, né? O pé já está no Instituto Médico Legal. Precisa até fazer as unhas, Paulo, mas já está no Instituto Médico Legal.
O corpo não chegou, mas o pé já chegou, né, Pedro?
O pé já chegou, as unhas grandes, assim, meio suas de barro. É, como eu disse, estava precisando fazer as unhas, já foi levado ao Instituto Médico Legal. Na ocasião, Paulo, as pessoas têm testemunhas lá e tal, já identificaram o homem, ele tinha 41 anos de idade.
Tá bom, Peregrino, daqui a pouco o Peregrino vai voltar e vai contar tudo em detalhes o que aconteceu na cidade nas últimas horas. O Peregrino hoje tem, como você fala, está na Cuia Grande, Peregrino, é o aniversário da Martiele Fernandes Paula, ela é filha do J. Rai, e aniversariando hoje, recebendo as parabenizações, claro, do marido Ednilson de Freitas Paula, dos filhos Pedro Paulo, Laís, Stephanie e Azaf, e ainda da mãe Creuza do Carmo e da avó Dona Mirth. Dona Mirth, bom dia para a senhora. E claro, a comemoração vai acontecer amanhã em um culto de ação de graças. Você quer ir, Peregrino, esse culto de ação de graças amanhã?
Ah, vou sim, Paulo Guerra, com certeza, até porque depois tem um converscote, né? É, claro que o primeiro, o mais importante é o culto, é a palavra, mas depois tem, com certeza, uns festejos lá, um comes e bebes na Cuia Grande. Um abraço para ela, muitos anos de vida, saúde e parabéns ao J. Rai aí, né? Pela família maravilhosa e numerosa que ele tem.
Peregrino, até daqui a pouco.
Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. E falando em Cuia Grande, Paulo, essa semana quem fez aniversário, como já disse o nosso companheiro Zegberg, foi o prefeito de Manacapuru, meu amigo, meu colega de novena, meu parceiro de novena, o Beto D'Ângelo. Toda terça a gente se encontra para ir na novena e, Paulo Guerra, toda terça ele vem, geralmente assim, lá pela parte da tarde, né? E ele fez aniversário essa semana, vai ser comemorado. Obrigado, Beto D'Ângelo, pelo convite e parabéns, muitos anos de vida, meu amigo, meu irmão, prefeito de Manacapuru, Beto D'Ângelo, fazendo aniversário, meu parceiro de novena. É contigo, Paulo Guerra.
Eu, Peregrino, eu faço uma ideia, você ao lado do Beto D'Ângelo na novena.
Dobrando os joelhos, rapaz.
5:56 em Manaus.
O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, implantou na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da passarela do bairro de Flores, um novo sistema de dispositivos e revitalizou a sinalização horizontal, que são utilizados para orientar e alertar os usuários que cuidam da via, principalmente no horário que circulam na via, principalmente no horário noturno.
A sinalização é parte importante da infraestrutura no trânsito e transporte e é essencial para garantir a segurança e fluidez no tráfego.
O IMMU realizou a troca dos tachões, que é uma sinalização horizontal que tem a finalidade de canalizar o tráfego e balizar áreas perigosas de acidentes, marcas de canalização e dispositivo luminoso amarelo vertical que alerta os motoristas sobre o obstáculo na pista.
As obras de reparo do complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como Viaduto do Manô, na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus, está prevista para o mês de abril, no período do feriado de Páscoa.
As obras serão continuadas no trecho no sentido centro-bairro.
A prefeitura iniciou a intervenção desse monstrengo no trecho em meados de fevereiro, quando fissuras apareceram na parte superficial do viaduto. Jornada pedagógica reúne servidores municipais da educação lá no município de Iranduba, como conta o repórter José Raimundo Costa Lima.
Cerca de 1000 profissionais da educação, entre professores, pedagogos, gestores e secretários escolares, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, entre outros, estão participando da Jornada Pedagógica 2023, que tem como tema Diversidade Cultural, Desafios e Perspectivas para a Educação em Iranduba. O evento, organizado pela CEMEI, Secretaria Municipal de Educação, foi aberto ontem no ginásio Maria da Glória, anexo à escola Isaías Vasconcelos, e seguiu a partir da tarde e será também durante o dia de hoje na escola Creuza Abessi Fará. São cerca de 10 salas temáticas tratando de assuntos como diversidades religiosa e étnico-racial, direitos humanos e da mulher, educação para pessoas com deficiência, comportamento psicossocial e bullying, etc. etc. Os formadores são da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado estadual Cabo Maciel, participou da abertura da jornada pedagógica em Iranduba e afirmou que quer continuar contribuindo para a melhoria desse setor no estado. Cabo Maciel acrescentou que mais de 40 escolas do Amazonas já foram contempladas com emendas parlamentares de sua autoria e que agora outras cerca de 60 unidades de ensino também serão beneficiadas. O secretário de Educação de Iranduba, Altemar Leão, ressaltou o esforço da gestão atual para dar qualidade ao ensino, apesar das questões estruturais herdadas.
Uma herança maldita deixada pelas sucessivas lampanças que outros fizeram aqui, que são as estruturas das escolas. Nós estamos fazendo de tudo para deixar o ambiente de vocês, no mínimo, razoável.
O prefeito Augusto Ferraz, por sua vez, anunciou que todos os professores e pedagogos da rede municipal irão receber em breve computadores portáteis de última geração com processador i5 para fins de otimizar as suas atividades letivas. Augusto Ferraz encerrou o discurso apelando aos educadores para que façam uma busca ativa de quem está fora da escola.
Vamos resgatar esses jovens que estão alguns perdidos e outros atrás de oportunidades. Vamos pra rua entender essa diversidade, entender as pessoas.
De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
6 horas em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade, a temperatura é de 25 graus. E quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Guanajás.
Pois um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Pois seis irmãos do Porto de São Raimundo.
Pois Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivan em Beruri.
Pois da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Pois da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Nhamundá.webrádio.
Pois da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no distrito de Murituba em Codajás.
Agora 6 horas, 1 minuto. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6 horas e 5 minutos em Manaus. Moradores do Jardim Petrópolis estão reclamando a falta de energia elétrica desde a ventania que aconteceu ontem por volta do meio-dia. O circuito de energia elétrica naquela área foi interrompido. E desde então, os moradores estão sem energia elétrica lá no Jardim Petrópolis desde as 12 horas de ontem. E vamos agora falar sobre a nossa agenda. Espetáculos, blocos de carnaval e outras festas estão entre os destaques do Amazonas para este fim de semana. Vamos conferir com a Edilene Mafra.
A agenda do fim de semana traz opções para toda a família. Nesta sexta-feira, o balé Álvaro Gonçalves apresenta o espetáculo Moana, um mar de aventuras, às 20 horas no Teatro Amazonas. Nesta sexta-feira, a orquestra de violões leva o espetáculo O Van pelo Brasil ao Teatro Gebes Medeiros, antigo Ideal Clube, centro de Manaus. A apresentação exalta a musicalidade brasileira, como explica o maestro Davi Nunes.
A orquestra faz um trabalho de músicas por regiões brasileiras, mostrando assim como o Brasil, ele é rico na sua diversidade, ele é rico culturalmente e nós temos assim muitas coisas a explorar.
Neste sábado, o cantor Sebastião Júnior, levantador de toadas do Boi Garantido, celebra seu aniversário no evento Primeiro Rufar da Batucada. A festa começa às 18 horas na quadra da Reino Unido da Liberdade cidade, zona sul de Manaus. O sábado também tem festa para quem curte azul e branco. É que o Blog Azul realiza o evento Povo Festeiro no Vasco Vasque, zona centro-sul de Manaus, a partir das 19 horas. O evento vai contar com a participação dos itens oficiais do Boi Caprichoso. Neste sábado, a Arena Paris Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, recebe o evento Beat Please a partir das 20 horas. O bloco Fica Comigo é uma das atrações da festa. Quem faz o convite é o cantor Delão.
Fala, meu querido povo apaixonado e apaixonada de Manaus. Aqui é o Delão do Fica Comigo, diretamente do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, para dizer que agora, no sábado, a gente vai estar voltando para Manaus depois de muito tempo, naquele climinha de Fica Comigo, cantando os pagodinhos dos anos 90, em clima de carnaval. Vai ser massa.
No domingo, o cantor Jorge Japa realiza o Bloquinho do Japa na Arena Japa, Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet, zona centro-sul, a partir das 17 horas. A entrada é gratuita para a pista. E pra quem gosta de boas gargalhadas, o domingo conta com o show do humorista Flávio Andrade, que apresenta o seu novo espetáculo Aproveite a Festa no Teatro Amazonas. A sessão ocorre às 19 horas. Flávio Andrade adianta o que o público pode esperar do show.
A gente fala um pouco de festa de confraternização na empresa, churrasco na casa da avó, junto com os tios, com a família. As farras que eu gosto de ir depois do show. Então eu quis muito fazer isso e a minha ideia é que as pessoas se sintam dentro dessas festas no decorrer do show.
As notícias do dia estão em difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilenemafra.com. Um dos destaques do portal é a exposição de bonecos japoneses que está em cartaz no Palácio da Justiça. A visita é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
6:09 em Manaus.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus RUT e a Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tour receberam o sexto navio internacional da temporada de cruzeiros 2022-2023. O navio Viking Sea, da empresa marítima Viking Ocean Cruises, de bandeira norueguesa, atracou ontem ao meio-dia no cais do porto de Manaus.
Por causa da forte chuva, o desembarque dos 480 tripulantes e 930 turistas ocorreu somente às 13:20.
A embarcação trouxe pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, França e do Caribe.
Mas bem que terminou esse texto.
A expectativa é que até o mês de maio, mais de 6.000 pessoas desembarquem na capital amazonense, gerando receita significativa para o desenvolvimento econômico de Manaus.
A Junta Comercial do Estado realizou nesta quinta-feira a ação José Itinerante no município de Itapiranga.
A ação visa levar aos municípios que não possuem posto de atendimento da autarquia a atividade de orientação e formalização de empresa.
As atividades no município iniciaram com a palestra Procedimento de Registro Empresarial nas dependências da Câmara Municipal de Itapiranga.
Equipes da autarquia realizaram também atendimentos sobre os procedimentos de abertura, alteração e extinção de empresas e ainda panfletagem no centro comercial da cidade com material informativo sobre os procedimentos de legalização empresarial.
O deputado estadual Cabo Mancel do PN comemorou a construção de uma feira coberta para os indígenas e para a população em geral do município de São Paulo de Olivença, com uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de 250.000.
O parlamentar também destacou que a iniciativa atendeu ao pedido das lideranças locais, Sargento Barroso e professora Ivanise Tourinho.
O deputado Sinésio Campos anunciou ontem que as emendas parlamentares realizadas em 2022 destinadas à Fazenda da Esperança começaram a ser pagas pelo Poder Executivo Estadual.
Um total de R$500.000 que devem beneficiar nossos irmãos indígenas em São Gabriel da Cachoeira, ampliar o atendimento em Itacoatiara e garantir o atendimento às mulheres vítimas da dependência química em Manaus, afirmou o deputado.
A Fazenda da Esperança de São Gabriel da Cachoeira está recebendo R$200.000.
A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que atua no Brasil desde 1983. No processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga.
A imunização contra o papilomavírus humano, HPV, ofertada em 171 salas de vacina de Manaus, é considerada uma das principais estratégias no combate ao câncer do colo de útero em todo o mundo.
Promovendo a campanha Março Lilás, a Secretaria Municipal de Saúde Sensa informa que o público-alvo para vacinação são meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, para que esse grupo seja protegido antes de ter contato com o vírus.
A Fundação de Vigilância em Saúde registrou ontem o diagnóstico de 382 novos casos de Covid-19, elevando para 631.312 o total de casos da doença.
Ontem também a FB registrou uma nova morte pela doença e um outro óbito foi encerrado por critérios clínicos. Agora o número de mortes é de 14.439 no Amazonas.
Ainda conforme a pasta, há 65 pacientes internados com Covid-19, sendo 42 em leitos clínicos e 23 em UTI.
A Universidade Federal do Amazonas divulgou ontem os procedimentos para solicitação de matrícula institucional dos candidatos aprovados e convocados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada SISU, primeiro semestre 2023.
Segundo a universidade, os documentos exigidos no edital devem ser submetidos via online de 6 a 10 de março por meio do sistema Ingresso.
O envio dos documentos deve ser feito de acordo com a modalidade escolhida no momento da inscrição.
A UFAM vai ofertar 2.466 vagas, sendo 1.209 delas na modalidade ampla concorrência e 1.257 destinadas às ações afirmativas.
O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas, o PROCON-AM, intensificou nesta quinta-feira as blitzes nos postos de combustíveis na capital amazonense e no interior do estado, após inúmeras denúncias da população encaminhadas ao órgão por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, redes sociais e e-mails do órgão.
Na terça-feira, o governo federal anunciou a retomada parcial da cobrança do PIS e COFINS, que não eram cobrados desde maio de 2022, sobre alguns combustíveis, a fim de recompor o orçamento público.
Com a reoneração parcial, o litro da gasolina deveria ficar 0,34 centavos mais caro nos postos de todo o país.
Entretanto, em Manaus, os consumidores foram surpreendidos com um aumento de R$1 sobre o litro, representando 66 centavos a mais do que o previsto, ou 194% em termos percentuais.
Manaus teve em fevereiro o menor número de homicídios dos últimos 10 anos para o mês, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública divulgados ontem.
Os dados parciais mostram que em fevereiro Manaus alcançou uma redução de 36% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Já no comparativo do primeiro bimestre de 2023, houve diminuição em 7%, também em comparação ao mesmo período do ano passado.
A redução segue a diminuição no número de homicídios alcançados em 2022.
Enquanto o Brasil diminuiu em 1%, o Amazonas diminuiu em 10% esses casos em relação a 2021.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a diminuição é reflexo das ações integradas das forças de segurança a partir dos investimentos realizados pelo governo do Amazonas.
Os municípios de Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré e Tapauá, no interior do Amazonas, foram responsáveis por quase 94% do desmatamento registrado na área de influência da BR-319 em 2022.
Juntos, os municípios somam 159.659 hectares desmatados, uma área equivalente a quase 160 mil campos de futebol.
A região também bateu recordes de desmatamento e focos de calor, considerando a série histórica de 2010 a 2022. Analisada pelo Observatório BR-319, OBR-319, que monitora 13 municípios entre Amazonas e Rondônia, situados na área de influência da rodovia.
As informações são da publicação produzida pelo OBR-319, com resultado dos monitoramentos mensais divulgados pela rede.
Os dados reforçam as informações divulgadas recentemente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, que apontam que 209 quilômetros foram desmatados na Amazônia Legal até o dia 17 de fevereiro, sendo considerado a maior marca para o mês em toda a série histórica iniciada no ano de 2015. Agora 6:16 em Manaus. A seguir, trio é preso por envolvimento em roubo de 10 toneladas de cassiterita em Manaus. Homem morre enquanto consertava geladeira no Jorge Teixeira. Outro foi preso após torturar e tentar matar a própria mãe. Em acerto de contas, bandidos invadem comunidade no Rio Negro e matam homem a golpes de faca. Os detalhes após o intervalo comercial.
E voltamos aqui na Difusora com o nosso Jornal da Manhã. Gente, você sabia que a ansiedade, a frustração, a decepção são gatilhos que levam as pessoas a recorrerem à comida? Por quê? Comer dá aquela sensação de alívio, de prazer momentâneo. Mas com isso vem o quê? O aumento de peso. Mas o Vanderlei já tá aqui para falar pra gente do Levitin, porque o Levitin vai controlar tudo isso, né, Vanderlei?
Olha, Felipe, é uma situação preocupante porque as pessoas estão acima do peso e chega um ponto em que elas perdem o controle. Cada vez comendo mais e aí não consegue, né? Chega um ponto que afeta até a saúde. O Levitin, ele é um grande aliado para você que precisa, você que faz atividade física, você que faz uma caminhada e para você que não faz, principalmente que tem uma vida sedentária. Você precisa emagrecer de alguma forma. Se não tem diabetes, tem pressão alta, afeta o coração, afeta a saúde como um todo. O Levitin, ele age no tripé do emagrecimento, você emagrece de forma saudável, reduz medidas e ele não te deixa dependente do Levitin, não. Terminou o tratamento, você não volta a engordar, Felipe.
Ô Vanderlei, além de ajudar a emagrecer, o Levitin também pode ajudar na redução da absorção do açúcar no corpo?
Também, olha, é muito importante, né? A pessoa que tem aí retenção de líquido ou você que tem diabetes, às vezes a pessoa não percebe, mas a alimentação, excesso de frutas também, a frutose, né? O Levitin, ele faz a ação detox, desintoxica, é uma limpeza do organismo e aí prepara o seu corpo para emagrecer dia após dia.
E agora, Vanderlei, faz aquela promoção diferenciada, vai lá.
Que promoção maravilhosa, é uma forma de homenagear as mulheres também, ó, presta atenção, a pessoa vai ligar, vai encomendar o Levitin com todas as facilidades, você parcela com qualquer cartão, sem cartão, no boleto bancário, não paga taxa de entrega, recebe rapidinho e ainda ganha o kit mulher. Kit mulher vai um produto para você parar com a queda de cabelo, ter cabelo mais bonito, a pele mais bonita, as unhas mais bonitas, um lindo espelho para carregar na bolsa e a própria bolsa que a gente manda, linda, linda, personalizada. Esse é o kit mulher, presente para 50 pessoas que ligarem agora e encomendarem o Levitin 0800 591 1343.
Chegou a sua vez de emagrecer com saúde com o Levitin. Então aproveite e ligue agora 0800 591 1343, 0800 591 1343.
0800 591 1343, 0800 591 1343.
Joy
Difusora.
Tá todo mundo ouvindo.
Notícias do Amazonas. Prosa Minmais.
O governo do Amazonas liberou novos pagamentos de indenizações do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior, Prosa Minmais, para mais 90 famílias das comunidades da Charpe, na zona leste da capital, e da Manaus 2000, na zona sul. Com as indenizações, as famílias serão reassentadas em novas áreas para que o governo avance com as obras de saneamento, urbanização e habitação do Prosa Minmais no Igarapé do 40.
Setor rural.
O governo do Amazonas mantém em operação 48 feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, em Manaus e em municípios do interior do estado. Nas feiras, mais de 600 agricultores comercializam seus produtos diretamente ao consumidor, sem intermediários, gerando emprego e renda. Os produtos mais frescos e de qualidade também chegam aos consumidores com custo mais baixo.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Grande promoção Oregon de Sabres para motosserra de 36 e 42 dentes. Válido para os estados do Amazonas e Roraima. Procure a sua revenda Oregon em Manaus e na compra de qualquer um desses modelos, ganhe duas limas redondas. Promoção válida até 30 de junho ou enquanto durarem os estoques.
Se é manchete,
se é manchete,
você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
10:21 em Manaus.
Polícia.
Carlos André Sérgio de Souza,
de 37 anos, Ezequiel Silva Borges, também de 37, e Cláudio de Souza Assunção, de 33, foram presos pela Polícia Civil na Operação Cacerita, deflagrada nesta quinta-feira.
Os mesmos são acusados de envolvimento do roubo de 10 toneladas do minério de Cacerita. De acordo com o titular da 19º Distrito Integrado de Polícia, delegado Costa e Silva, durante a diligência foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva. Carlos André e Ezequiel foram presos no bairro Jorge Teixeira e Cláudio em Boa Vista, Roraima. Um dos presos era funcionário da Prefeitura de Manaus.
Ciro Alves da Silva, de 43 anos, foi preso pela Polícia Militar ao tentar matar e torturar a própria mãe, uma idosa de 73 anos, no bairro Tancredo Neves.
O delegado Roger Makimoto, plantonista do 14º DIP, informou que a vítima foi espancada com um banco de madeira e teve os braços e a cabeça quebrados após ter negado dinheiro ao filho, que é usuário de drogas.
A idosa foi encontrada pela nora caída na cozinha de sua casa, toda ensanguentada.
Ciro foi levado ao 14º DIP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.
Ela foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital em pronto socorro Platão Araújo, também na Zona Leste, onde encontra-se internada em estado grave, disse o delegado.
Segundo o Makimoto, Ciro tentou fugir após o crime, mas foi detido e espancado por moradores.
Policiais militares foram acionados e efetuaram a prisão. Ciro foi levado ao 14º DIP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.
6:23 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Temos ações da polícia para destacar. Ontem, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o comando do secretário de Segurança, o general Mansur, realizou grande operação na cidade, com foco maior na área central. Ao comando também da Coronel Otácio Cleide, que é quem comanda o CPA Sul da cidade, a operação fez várias abordagens e muito material ilícito foi apreendido em outras zonas da cidade também. A operação aconteceu e é considerada uma operação de sucesso, com muitas prisões e apreensões nessa operação da Secretaria de Segurança. Policiais da 27ª SICOM recuperaram o veículo que havia sido roubado. Isso aconteceu lá na Rua 35, no núcleo 15 da Cidade Nova. Uma moto, uma motocicleta havia sido roubada e já foi devolvida ao seu respectivo dono. Foi uma grande ação dos policiais da 27ª SICOM. A 30ª SICOM, como sempre, agindo com brilhantismo, tráfico de drogas em combate. Uma porção com óxi, outra porção com cocaína e grande porção com gramas também de maconha e outra porção de óxi. Grande trabalho, mais uma vez, dos policiais da 30ª SICOM. Paulo Guerreiro, ouvintes do Jornal da Manhã. Uma tentativa de assalto aconteceu na noite de ontem, na Rua Leopoldo Pérez, no bairro de Educandos. Foi um assalto ao transporte coletivo. O motorista da empresa Via Verde conseguiu avisar uma viatura que ia passando lá pela rua, e essa viatura rapidamente fez a abordagem ao ônibus, prendeu o bandido e o levou para o primeiro DIP. Grande trabalho, mais uma vez, da Polícia Militar em circulação pelas ruas, evitando roubo a um ônibus do transporte coletivo. Mas, Paulo Guerreiro, ouvintes do Jornal da Manhã, o pronto-socorro João Lúcio apresentou uma noite tranquila noite passada. Apenas uma pessoa por atropelamento deu entrada naquela unidade de saúde. Já no pronto-socorro Platão Araújo, a noite e a madrugada foi mais agitada. 2 homens deram entrada por agressão física, um deu entrada vítima de atropelamento e deu entrada também aquela senhora, Paulo Guerra, que você mencionava agora há pouco, que foi brutalmente agredida pelo próprio filho, né? Ela levou vários golpes de tamborete e está internada no pronto-socorro Platão Araújo. O estado dela é grave. O fato deu-se, como você colocou agora há pouco, Paulo Guerra, no bairro Tancredo Neves. As notícias do IML. Paulo Guerra e ouvintes, o Jornal da Manhã, na rua Tamoatá, no bairro Jorge Teixeira, uma vítima de choque elétrico. Ele estava consertando uma geladeira. Trata-se do Joel da Silveira. Estava desmontando, consertando uma geladeira. Não se sabe ao certo. O fato é que ele morreu vítima de choque elétrico. Ah, ele foi encontrado por parentes e foi levado à sede do Instituto Médico Legal. Uma outra pessoa morreu, Paulo Guerra, e foi lá no município de Itacoatiara. A vítima, o Renison Martins, ele tinha apenas 18 anos de idade e foi assassinado por volta das 21 horas e 30 minutos da noite passada. Ele foi morto com perfurações e a polícia já está investigando o caso lá no município de Itacoatiara. Na comunidade Jaraqui, aqui pertinho, aqui do outro lado do rio, no Rio Negro, na comunidade Jaraqui, um homem foi assassinado a golpe de faca. Trata-se do Janderson Souza Medeiros, 41 anos de idade. Paulo Guerra, ele foi assassinado por homens que chegaram lá na comunidade, chegaram rapidamente e foram direto à procura do Janderson. Quando o encontraram, o mataram a golpe de faca e enrolaram o corpo numa lona e levaram o corpo. Antes, porém, eles cortaram o pé da vítima, deceparam o pé esquerdo da vítima e deixaram na comunidade. A comunidade está em polvorosa e a polícia está investigando o caso. E essas foram as notícias das últimas horas na cidade, Paulo Guerra. Agora é contigo.
Seis horas e 28 minutos, Jornal da Manhã vai ao breve intervalo, logo mais volta com as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:34 em Manaus.
Esportes.
A Secretaria Executiva de Esporte e Lazer e a Associação Desportiva Arsenal realizam hoje em Iranduba a seletiva para a Copinha Intermunicipal Sub-17.
A seletiva está marcada para as 17 horas no ginásio da Escola Isaías Vasconcelos.
O Uruguai divulga convocados com 7 jogadores de clubes brasileiros.
Celeste fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul na data FIFA de março.
7 jogadores que atuam em clubes brasileiros foram chamados.
São eles o lateral direito Varela e o meia Arrascaeta do Flamengo. O lateral esquerdo Piquerez do Palmeiras. O lateral direito, Pumita Rodrigues, do Vasco. O meio, Canóbio, do Atlético. O volante, Carnabalho, do Grêmio. E o atacante, Thiago Borbas, do Bragantino.
O presidente do Sergipe, Nansena, agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado depois da eliminação do time para o Botafogo na Copa do Brasil, ao empatar por 1-1, sofrendo o gol de empate do Alvinegro aos 54 minutos do segundo tempo.
O mandatário deixou o campo com o rosto sangrando.
As imagens mostram cena depois de agredir o árbitro partindo para cima do auxiliar, que acerta o rosto dele com a bandeira.
O Milionários da Colômbia será o adversário do Atlético Mineiro na terceira fase da Copa Libertadores 2023.
Jogando no estádio El Campín em Bogotá, a equipe colombiana venceu a Universidade Católica do Equador por 2-1 de virada, garantindo a classificação.
Os jogos de ontem pela Libertadores.
Owls Red 1, Magalhães 3.
Fortaleza 4, Deportivo Maldonado 0.
Copa do Rei da Espanha.
O Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona. Real Madrid 0, Barcelona 1.
O Campeonato Carioca tem um jogo isolado hoje. Às 20h15 jogam Portuguesa e Audax.
6:36 em Manaus. A seguir. Governo dá prazo de 5 dias para denúncia de preço abusivo da gasolina em todo o país. Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022 no Brasil. China, Tailândia, Irã e Jordânia suspendem importação de carne bovina do Brasil após caso de vaca louca no Pará. Essas e outras notícias em 2 minutos e meio.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
ProUni 2023. Prazo de inscrições termina nesta sexta-feira. Programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior.
O candidato deve ter feito Enem 2021 ou 2022 e obtido nota mínima nas provas e redação.
O Banco do Brasil termina nesta sexta-feira as inscrições do concurso público para o total de 6.000 vagas de escriturário nas funções de agente comercial e de tecnologia. São 4.000 imediatas e 2.000 para formação de cadastro de reserva.
O salário é de R$ 3.622,23 para a jornada de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio.
O Ministério da Agricultura informou em nota nesta quinta-feira que China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações de carne bovina de todo o Brasil. E a Rússia apresentou embargo à carne exportada do Pará.
As medidas foram adotadas pelos países após a confirmação de um caso de vaca louca em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro.
Apesar da decisão tomada pela China, o Brasil já tinha suspendido a exportação de carne bovina para aquele país.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue.
O imunizante Qdega, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos.
A aplicação é por via subcutânea, em esquema de duas doses em intervalo de 3 meses, entre as aplicações.
Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que garante uma ampla proteção contra ela.
Uma das prioridades da nova Agência Brasileira da Inteligência, a ABIN, será identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar ataques à democracia, como os ocorridos no dia 8 de janeiro.
Os financiadores de grupos de disseminação do discurso de ódio vão merecer atenção especial da inteligência.
De acordo com o governo federal, esta é apenas uma das mudanças da filosofia de atuação da agência, que fica livre da tutela militar.
O mundo acadêmico será ouvido na reformulação da atual estratégia da ABIN, definida pelo governo Temer, pelo general Sérgio Etchegoyen.
A linha de atuação da ABIN está expressa na Política Nacional de Inteligência e na Estrutura Nacional de Inteligência.
O presidente Lula e ministros do governo federal retomaram críticas ao patamar mantido pelo Banco Central para a Selic, a taxa de juros básica do Brasil.
Novas manifestações vieram após a apresentação do resultado do Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos valores de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país no ano passado.
O PIB do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Também nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a desaceleração da economia em 2022 está relacionada com uma reação do Banco Central às atitudes do governo Bolsonaro, que elevou gastos em ano eleitoral.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública fixou prazo de 5 dias para entidades dos estados, municípios e da sociedade civil denunciarem práticas abusivas na venda de combustíveis.
O prazo começa a valer nesta sexta-feira.
O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou nesta quinta-feira que a empresa não ficará atrelada à política de preços de diesel e gasolina, que tem como base a paridade de preços em importação, conhecida como PPI.
Prates concedeu sua primeira coletiva à imprensa no Rio de Janeiro e disse pretender que a Petrobras pratique preço de mercado no qual estiver atuando.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal soltou mais 52 pessoas presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas.
As decisões foram assinadas durante a madrugada desta quinta-feira e aumenta o número de pessoas que vêm sendo liberadas desde o início da semana.
Com as novas ordens de soltura, o total de libertados desde segunda-feira chega a 225.
De acordo com as decisões, estão autorizados a voltar para suas casas presos moradores em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
6:45 em Manaus.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não pensa mais em lista tríplice em referência à escolha do novo procurador da República, prevista para ocorrer em setembro deste ano.
Após as declarações de Lula, a Band News, a NPR, enviou uma nota apontando que fará lista tríplice e que continuará insistindo que o mecanismo permite transparência na escolha.
O presidente foi questionado também sobre as indicações para o Supremo Tribunal Federal.
Lula terá direito neste ano a duas indicações de ministros do STF após as aposentadorias compulsórias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.
Ambos completam 75 anos em 2023, idade limite para ministros do STF estabelecida pela Constituição.
Na entrevista perguntaram se Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava Jato e um dos nomes mais próximos e de confiança do presidente atualmente, era um dos favoritos para o cargo, e ele quase que confirmou.
O presidente Lula afirmou que conversará na segunda-feira com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, envolvido em suspeitas que vão de ocultação de patrimônio a uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família.
Juscelino direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a 8 fazendas de sua família, segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo.
Ele também não declarou um patrimônio de ao menos 2,2 milhões de reais em cavalos de raça, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e é acusado de usar transporte custeado pelo governo e receber diárias da União em compromissos pessoais.
O supermercado da família de Antonella Rucuzzo, mulher do atacante argentino Lionel Messi, foi alvo de tiros na madrugada de ontem na cidade de Rosário, com direito a bilhete direcionado ao jogador do Paris Saint-Germain, PSG, e ao prefeito da cidade, Pablo Jafkin. Os criminosos deixaram um bilhete dizendo que estão aguardando o jogador.
Uma batalha de 3 semanas em uma planície perto da cidade de mineração de carvão de Vukledar, no sul da Ucrânia, produziu o que as forças ucranianas dizem ser a maior batalha de tanques de guerra até agora e um duro revés para os russos. Ainda de acordo com os ucranianos, Moscou perdeu pelo menos 130 tanques e veículos blindados nessa batalha, segundo informação do jornal The New York Times.
Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu o oeste de Luganville, em Vanuatu, na Oceania, nesta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
O epicentro do terremoto foi registrado a 95 quilômetros de Luganville e 10 quilômetros abaixo da superfície da Terra, acrescentou o SGS.
Inicialmente, o abalo telúrico foi anunciado como sendo de magnitude 6,8 graus, mas posteriormente foi revisado para 6,6.
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para a região.
Não há informações de feridos ou danos causados pelo tremor até a última atualização.
Mais um ano em que a violência contra as brasileiras tem sido crescente no país.
É o que mostra a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil.
Realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento permite estimar que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vitimizadas em 2022, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas, lotado todos os dias.
Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido 4 agressões ao longo do ano, mas entre as divorciadas, a média foi de 9 vezes.
A pesquisa traz dados inéditos sobre diferentes formas de violência física, sexual e psicológica sofridas pelas brasileiras no ano passado.
Em comparação com as edições anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado no ano passado.
Segundo o levantamento, 28,9% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022, a maior prevalência já verificada na série histórica, 4,5 pontos percentuais acima do resultado da pesquisa anterior. 6:49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo Rio de Janeiro.
Lula diz que pode indicar Zanin para o STF, descarta lista tríplice para a PGR.
A Folha de São Paulo estampa.
Lula afirma que país não pode ser refém de Campos Neto e cobra corte dos juros do BC.
o estado de São Paulo.
Se ele não provar inocência, não poderá ficar no governo, diz Lula sobre ministro das comunicações.
Canal Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Polícia portuguesa confirma que brasileiro suspeito de canibalismo carregava carne humana na mala.
Valor econômico.
Americanas agora sinaliza porte de 10 bilhões e credores devem abrir conversa.
Estado de Minas.
Denúncia leva a polícia mineira ao local onde crianças eram mantidas encarceradas.
No Recife, Jornal do Comércio.
Governo de Pernambuco se exime de responsabilidade por atraso de salários e diz esperar demanda das empresas terceirizadas sobre falta de verba.
Diário do Nordeste.
Fortaleza é a cidade que mais fala palavrões no Brasil, indica pesquisa com 1.639 brasileiros.
Porto Alegre, zero hora.
Vereador Gaúcho, que ofendeu baiano, chora, pede desculpas e diz que família recebe ameaças.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Lene Mafra, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã às 5:45. Em instantes, chega aqui mais um campeoníssimo de audiência. E hoje ele vem muito romântico. Lopes Indier, o amor está no ar. É Valdir Correia que vai chegar para apresentar mais um programa que leva a sua assinatura. Bom dia.